Muito boa tarde a todos novamente. Senhoras e senhores deputados, estamos em condições de iniciar a nossa reunião ordinária. Como sabem, temos como ponto 1 da nossa reunião a audiência da Confederação Nacional da Agricultura, relativa às perspectivas da agricultura familiar e do mundo rural. Esta é uma delegação que já está connosco, como podem presenciar, e é composta por o Sr. Alfredo de Paula Campos e por a Sra. Laura Maria Tarrafa, a quem cumprimento e quem felicito, depois de ter participado como Presidente da Comissão no Congresso da CNA, que decorreu em Viseu, no início do mês de novembro, e que elegeu os seus órgãos, e felicito a todos pelo vosso trabalho e desejo o maior sucesso para o desempenho das vossas funções. E naturalmente que estamos aqui para vos ouvir com toda a atenção e com todo o interesse. Como sabem, esta audiência divide-se sempre em duas partes, uma primeira parte em que vos dou a palavra e se entenderem dividir também basta-me sinalizarem para dividir a intervenção, tem cerca de 10 a 15 minutos e depois darei a palavra aos diversos grupos parlamentares para colocarem questões, para colocar ou fazer observações e naturalmente direi novamente a palavra para vossas excelências poderem responder às questões formuladas pelos senhores deputados dos diversos grupos parlamentares. Então, mais uma vez, muito obrigado pela vossa presença, mais uma vez, muitos parabéns e votos de os maiores sucessos pessoais e profissionais e, sem mais demoras, dou a palavra ao Sr. Alfredo de Paula Campos. Senhora, peço desculpa. Primeiras senhoras, a estupidez é minha. Dou a palavra à Sra. Laura Maria Tarrafa, quem tive o prazer de ouvir também no Congresso.
Muito obrigada, muito boa tarde a todos, cumprimentar o Sr. Presidente e já agora agradecer a sua presença no grandioso 9º Congresso da CNAC, que decorreu no dia 6 de novembro em Viseu, e também agradecer a assistência desta audição. Teve a oportunidade, Sr. Presidente, e quem lá esteve presente, de ouvir as principais preocupações da Confederação Nacional da Agricultura, dos pequenos e médios agricultores nacionais e também perceber o ambiente que lá cresceu de reivindicação, de proposta e do levantamento dos problemas, mas essencialmente das propostas que temos para melhorar a vida de quem vive do trabalho da terra. E aqui destacar, foram cerca de mil pessoas, agricultores, com parte dos baldios, amigos do mundo rural. Dentre as moções aprovadas neste Congresso foram 6, a questão do Estatuto da Agricultura Familiar, a questão das mulheres agricultoras e rurais, a questão da Política Agrícola Comum, a questão também dos prejuízos causados por javalis e outros animais selvagens, entre outras moções que já agora para todos estão disponíveis no site oficial da CNA, assim como a sua resolução, a resolução do 9º Congresso também foi aprovada. Mas destacar aqui um documento final que foi a proclamação, foi aprovado por unanimidade, são as 12 medidas que a agricultura familiar considera fundamentais para para salvar, a palavra mesmo essa, para salvar a pequena e média agricultura nacional. São várias as propostas, mas primeiro destacar aqui, e agora que conhecemos os resultados do recenseamento dos censos de 2021, continua a acontecer aquilo que nós achamos que é gravíssimo para o país e para o desenvolvimento rural, que é a diminuição da população nos meios rurais, que está profundamente vinculada à questão de nós não termos trabalho ou das condições de trabalho, neste caso do trabalho associado à terra, à agricultura, à pecuária e às florestas, não dar o rendimento que efetivamente permite às pessoas viver com qualidade nas suas terras e que obriga muitas vezes, obriga, a palavra é esta, obriga, expulsa também as populações das aldeias e das vilas do nosso país. E esta situação tem a ver com degradação dos preços pagos à produção, da dificuldade do próprio escoamento, da questão do aumento dos preços dos fatores, dos custos para produzir. O gasóleo é um exemplo flagrante. Desde 2021 vimos a duplicação do seu preço, a questão dos adubos que aumentou de 300%, quer dizer, valores que inviabilizam muitas explorações agrícolas nacionais e que, portanto, obviamente, como consequência, temos o esvaziamento das zonas rurais. Para além disso, a questão do aumento dos preços dos fatores de produção, que está muitas vezes vinculado à especulação desses preços, não é? E o que nós também, e a CNA já o afirmou várias vezes, que desafiávamos era a questão da aplicação de uma lei que proibisse a venda abaixo do preço de custo de produção, isto é, não permitir que em qualquer elo da cadeia fosse permitido a venda a preço abaixo do custo de produção. Portanto, e isto obriga, obviamente, também a uma regulamentação ou regulação dos mercados. Para além desta situação, as questões da seca, que eu sei que quando vem um bocadinho de chuva parece que o problema ficou resolvido, mas não ficou, e aliás no inverno é que nós temos mesmo de pensar como é que nós vamos dar a volta a esta situação, e a seca continua a ser um problema dramático para as zonas rurais, que depois leva a outros problemas, nomeadamente, e quando nós perdemos, a própria União Europeia o refere, quando nós perdemos pequenas e médias explorações agrícolas, nós estamos a perder, para além de perdermos a agrobiodiversidade, também estamos a perder biodiversidade que está associada a todos os ecossistemas que a pequena e a média agricultura conseguem suportar. Um outro ponto, e Sr. Presidente, eu não disse no início, mas nós vamos dividir a nossa intervenção, se eu deixar algum tempo para o meu colega, Alfredo Campos, mas sim. Sim. Relativamente à política agrícola comum, e é importante que se saiba que estão hoje a ser discutidas as portarias que vão regulamentar aquilo que vai ser a política agrícola comum no espaço de um mês. Nós já estamos em dezembro, não é? E a partir de 1 de janeiro é aplicada a nova política agrícola comum, em que os agricultores hoje, no seu campo, na sua exploração agrícola, não sabem bem, ao pormenor, as regras que vão ter de cumprir daqui a 4 semanas. Isto é dramático. Para quem tem de pensar na sua exploração a 1 ano, 2, 3 anos, tem de pensar a longo prazo. E denunciar aqui uma vez mais, temos falado sobre isso, é que esta política agrícola comum é madrasta para os mais pequenos. No regime da pequena e da média agricultura, o corte que se prevê é de, para os mais pequenos, portanto, de meio hectare até a 1 hectare, o corte é de 50%. Portanto, os agricultores que hoje recebem 1000 vão passar a receber 500. Portanto, é claramente uma política agrícola comum que não está desenhada para os pequenos e médios agricultores, que em Portugal são mais de 90%. E para terminar a minha intervenção, e voltando a tocar naquilo que no início toquei do 9º Congresso, a nossa 12ª medida das medidas urgentes que fizemos aprovar no 9º Congresso da CNA é um único Ministério da Agricultura, das Florestas e do Desenvolvimento Rural. Ora, estas notícias que nos chegam da possibilidade de eliminação na prática para os agricultores, o que se prevê é a eliminação das direções regionais de agricultura, é claramente um abandono institucional dos agricultores. E nós não podemos admitir isto numa altura em que entra a nova política agrícola comum, cada vez mais burocrática e exigente. Nós precisamos mesmo de um ministério que esteja junto dos agricultores. Portanto, o caminho que se tem de fazer é o caminho inverso, é aproximar os ministérios, os serviços e os técnicos dos pequenos e dos médios agricultores. Para terminar, aconselho todos então a consultarem estas 12 medidas urgentes, que acho que concretiza bem os objetivos e lança as propostas para que a vida dos agricultores seja melhor. E passo a palavra ao meu colega Alfredo.
Muito bem, muito obrigado. Dou então a palavra ao Sr. Alfredo Campos. Muito obrigado.
Boa tarde a todos. Eu centrava mais a minha intervenção na questão da agricultura familiar. Como é reconhecido pela ONU e pelos diversos governos, a agricultura familiar alimenta a maior parte do planeta, da humanidade, ainda que as zonas de fome incidam em grande parte sobre a própria agricultura familiar que produz os alimentos. Esta situação deve-se ao sistema produtivo e alimentar dominante hoje em dia, de concentração, de deslocalização, de superintensificação, com todos os malefícios que tem em termos de biodiversidade, de pegada do carbono, etc., etc. Creio que é de referir também que, apesar de termos uma lei, um decreto do Estatuto da Agricultura Familiar e com um conjunto de medidas para a sua promoção, creio que o Orçamento de Estado para 23 ignora praticamente esta situação. E mesmo em relação à aplicação do Estatuto, ao fim de mais de 4 anos da aprovação do Congresso, podemos dizer que a situação é de zero. Em 270 mil potenciais candidatos, que é o que, segundo o recenseamento, diz que depende, são explorações que dependem maioritariamente da mão de obra agrícola familiar, e esse é o nosso critério principal para definir o que é agricultura familiar ou agricultura empresarial, ainda que possa também a familiar ter características de empresa, mas o que conta para nós a mão de obra familiar maioritariamente a trabalhar na exploração. Como disse, segundo o recenseamento, são de cerca de 270 mil, e nestes 4 anos candidataram-se ao Estatuto 3.176 agricultores e existem 882 títulos ativos, o que podemos dizer que, perante o universo, é o mesmo que zero. E esta situação deve-se fundamentalmente em relação a duas coisas. Uma, a falta de medidas. Um agricultor candidato ao estatuto, para que isso não há medidas concretas, não é? Há algumas, de facto, exclusivamente a nível do Ministério da Agricultura. Os outros 9 ministérios, particularmente em termos de fiscalidade e segurança social, as medidas são zero, portanto não há motivos para adesão dos agricultores ao estatuto. Por outro lado, o filtro que é aplicado, não é, exclui praticamente todos os agricultores, e quando seria muito mais fácil identificar os que não são agricultores familiares, que são umas poucas dezenas de milhares, não é? Seria mais fácil identificar esses e considerar todos os outros como agricultura familiar, que é o que diz o recenseamento. É evidente que as questões em termos de agricultura familiar se centram em grande parte nas medidas de apoio direto à política e ao direito ao direito à terra, em consonância com a posição de Portugal ao aprovar a Declaração da ONU dos Direitos Camponeses, e também a posição em relação à década da agricultura familiar, apesar de não haver iniciativas em Portugal promovidas pelo governo sobre a década. Esta situação, naturalmente, exige um repensar do sistema produtivo e do sistema alimentar, caminhando para uma alimentação, uma produção e alimentação de proximidade, e que tem, como, no nosso ponto de vista, como grande objetivo e inicial, o abastecimento das instituições públicas. Não é compreensível que uma entidade pública que tenha uma cantina tenha que recorrer por vezes a um concurso internacional quando tem as couves ali à porta, ou outro produto qualquer ali a meia dúzia de quilómetros. Portanto, esta alteração do sistema produtivo, passando do intensivo e superintensivo para sistemas de produção locais, e os sistemas alimentares também baseados nos nossos bons produtos, que, quando dizemos que temos bons produtos, toda a gente diz que sim senhor, são muito bons, mas depois na prática vai-se a um concurso internacional ou muitas vezes é um bocado fazer jogar uma coisa com a outra, e tomar medidas. E em relação à agricultura familiar, não é com medidas isoladas, como as poucas medidas isoladas como tem havido agora, até agora, a nível do Ministério da Agricultura, mas não esqueçamos que são 10 ministérios que estão envolvidos, e isto exige, naturalmente, um plano integrado de promoção e desenvolvimento da agricultura familiar, onde, como estava a dizer, o abastecimento público é uma questão muito importante. E inicialmente, no nosso congresso apontámos isso, como um objetivo inicial que o abastecimento público fosse, no mínimo, inicialmente, de 30% a partir da produção local. Pensamos que todos ganhamos, ganha a dinamização da agricultura, a dinamização das economias regionais, a biodiversidade e a manutenção das nossas espécies e raças autóctones, e ganha naturalmente o país e a soberania alimentar do nosso país. Disse.
Muito obrigado. Fica assim concluída esta primeira parte, expostas as questões desta intervenção inicial por parte dos representantes da CNA. Dou agora a palavra ao grupo parlamentar do PSD para colocar as questões que entender e as objeções e formular as questões e observações que assim entender os representantes da CNA. Tem a palavra o Sr. Deputado João Marques.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Srs. Diretores da CNA. Tentar ser o mais preciso e conciso possível. Mas deixem-me começar por vos dizer que acolhemos a esmagadora maioria das vossas preocupações e dizer-vos também que agora, em discussão na especialidade do Orçamento de Estado para 2023, o Partido Social Democrata teve a oportunidade de apresentar algumas propostas de aditamento ou propostas de alteração ao orçamento que, de alguma forma, correspondem e traduzem algumas dessas mesmas preocupações. Só lembrarmos já, precisamente, da proximidade, portanto, da possibilidade das cantinas e dos organismos do Estado poderem consumir local, portanto, poderem fazê-lo e, dessa forma, ajudar a agricultura familiar, ajudar as regiões, as pessoas, as populações onde estão inseridas. Mas não queria deixar de vos pôr aqui questões, algumas questões no âmbito de três grandes áreas, o PEPAC, a questão da extinção das direções regionais e o Orçamento de Estado. E começava, de facto, pelo próximo quadro de programação, o PEPAC, e perguntar-vos ao nível, portanto, se ao nível da agricultura familiar, quais, e pequena agricultura, quais os principais desafios e oportunidades no âmbito do primeiro pilar do PEPAC, que se inicia a 1 de janeiro de 2023, portanto, que desafios e oportunidades é que os senhores encontram no PEPAC? Depois também, que alterações, por exemplo, ao nível do regime da pequena agricultura, irão ser benéficas ou irão ser-lhe benéficas à pequena agricultura ou se são esperadas alterações de maior e também, inversamente, quais os novos constrangimentos dos regulamentos que os senhores encontram. E também, fora deste regime e considerando as ajudas ligadas, por exemplo, a nova ajuda dos cereais, pergunto também se lhes parece que é atrativa o suficiente para aumentar a área de produção em Portugal, aliás, como a própria senhora ministra prevê e pretende. E se também considera útil iniciar em 2023, ou se acham que já devia ter sido implementada há mais tempo, nomeadamente, portanto, no PDR 2020. Ainda sobre os jovens agricultores, a ministra assume ainda hoje em entrevista ao Diário de Notícias que o IRS Jovem irá dinamizar o investimento e o território, portanto, repovoar as zonas rurais, incentivando os jovens a ir, portanto, para estes territórios de baixa densidade demográfica. Eu perguntava se conhecem ou se acompanharam a proposta do PSD que avançava, portanto, a proposta de alteração ao orçamento com o IRS de 15% para todos os jovens, incluindo os jovens agricultores e, naturalmente, aquilo que é entendido como jovem agricultor. Portanto, não apenas até aos 30 ou aos 35 anos, mas ao limite que determina, portanto, o que é um jovem agricultor. E se, de facto, esta proposta era ou não era, em vossa opinião, justa e atrativa, precisamente para levar mais jovens para a atividade agrícola, naturalmente. Depois, o segundo grupo de questões tem a ver com a perspectiva de extinção das direções regionais de agricultura. E, naturalmente, gostaríamos de saber como é que a CNA vê esta decisão do Governo, como é que interpreta estas, as últimas declarações da Ministra, que diz que não são extintas, mas que passam, não são extintas por um lado, passam para as CDRs do outro, deixa de haver um diretor regional, passa a haver um subdiretor ou um vice-presidente ou um vogal das CDRs, portanto, que vão, no fundo, exercer o mesmo papel, ter as mesmas competências que tem o diretor regional. Claro que nós perguntamos então porquê acabar com elas, não é? Se de facto elas continuam fisicamente no mesmo sítio e se quem vem substituir os diretores regionais tem precisamente as mesmas atribuições e competências. É aqui, se não uma contradição, pelo menos um absurdo que para nós carece de algum esclarecimento. E, naturalmente, gostaríamos de saber o que é que vos foi comunicado, enquanto Confederação, relativamente a esta matéria. Depois, ainda no Orçamento de Estado para 2023, pensava que o Presidente já estava a reitar comigo a ultrapassar o tempo, mas ainda não. Portanto, o que eu perguntava, assim também, muito rapidamente, que sinais efetivos e verdadeiros é que vocês veem, de facto, no Orçamento de Estado para apoiar verdadeiramente a atividade agrícola e, neste caso, a pequena agricultura, a agricultura familiar? E também, se o regime extraordinário de apoio à agricultura corresponde ao que vocês pretendem, não é? Ao que os senhores pretendem, e se é adequado ao nosso sistema produtivo nacional. Por outro lado, também saber se estas medidas que o Governo apontou em sede de orçamento, se são suficientes para compensar o aumento brutal dos custos de produção e as consequências que isto traz, não é, para os preços finais, para o preço, portanto, dos produtos agrícolas, dos produtos finais, se estes pequenos paliativos, digamos assim, já os estou a classificar, se são, de facto, suficientes para a sobrevivência da agricultura familiar, da pequena agricultura que os senhores aqui representam, mas também, em termos genéricos, de toda a agricultura nacional. Dizer-vos assim, em último lugar, também, que discutimos já a questão dos prejuízos causados pelos animais selvagens, os prejuízos, e que são muitos prejuízos os causados pelos animais selvagens. Estivemos aqui anteriormente a discutir uma petição e dizer-vos também que o PSD já tomou posição no passado sobre esta matéria e, naturalmente, que irá fazê-lo novamente num próximo futuro. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem então agora a palavra o Grupo Parlamentar do Partido Socialista, a Sra. Deputada
Cristina Mendes da Silva.
Cristina Mendonça.
Mendes da Silva.
Cristina Mendes, peço desculpa.
Faz mal, não faz mal.
Muito obrigada. Tem a palavra, Sra. Deputada.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento Srs. Deputadas, Srs. Deputados, a equipa técnica e, claro, cumprimento de uma forma especial a Confederação Nacional de Agricultura nas pessoas da Sra. Laura Maria Tarrafas, não estou a dizer errado, e o Sr. Alfredo Campos. E começava por vos dar os parabéns e por agradecer a presença, porque a democracia e esta casa, como sendo o símbolo da maior da democracia no nosso país, é para isso mesmo que serve, é para que vocês tragam até nós os vossos contributos e para que nós também possamos, para fazermos as nossas leis e tentarmos também ajudar os nossos governos a fazer as atitudes mais certas e mais corretas para todos nós. Por isso, dar-vos os parabéns e agradecer os contributos que ouvi, registei e com certeza irei levar para o meu grupo parlamentar e esta comissão, nesta comissão teremos realmente também a ocasião de falar um pouco mais e aprofundar alguns dos contributos que vocês nos trouxeram. Entretanto, eu gostava também de dar aqui uma noção de que o Governo do Partido Socialista, desde 2017, tem realmente trabalhado bastante no que diz respeito à agricultura familiar. E apenas lembrar assim uma linha cronológica muito rápida, em 2017 foi criada a Comissão Interministerial para a Pequena Agricultura Familiar, depois tivemos logo em 2018 o Decreto-Lei 81, que, peço desculpa, aqui está, que nos fez realmente criar mesmo o Estatuto, e depois tivemos a regulamentação na Portaria número 73 de 2019, do mesmo Estatuto de Agricultura Familiar, que já foi revisto por duas vezes. A última delas, se não estou em erro, em 25 de outubro de 2021. Depois também tivemos a emissão por parte da Secretaria de Estado, da Agricultura, a orientação técnica, que veio auxiliar em muito as direções regionais a poderem realmente abrir as candidaturas para que as pessoas pudessem realmente se candidatar ao Estatuto de Trabalhador, de Agricultor Familiar. Por isso, eu julgo que muito dos que já está previsto neste Estatuto, e quer no Decreto-Lei, quer na portaria que o vem regulamentar, vem de encontro, e era a minha primeira pergunta, se vocês não se revêem, e no fundo este trabalho foi feito escutando os principais movimentos associativos agrícolas do nosso país, se não se revêem em parte do conteúdo destes normativos que são muito recentes e que com certeza estarão agora a ser implementados e a começarmos a trabalharmos neles para conseguirmos chegar àquilo que são os propósitos dos agricultores. Depois também dizer que também acompanhei mais ou menos o esforço que a Confederação tem feito nos últimos tempos e também percebi que vocês, para além de estarem muito bem alinhados, não só a nível nacional, mas depois a nível europeu e a nível internacional, não é, com o grupo das Nações Unidas, há realmente preocupações, que são preocupações máximas e que neste momento também nos devem preocupar. Tem a ver com a segurança alimentar, as outras têm a ver com as questões de biodiversidade, mas também as questões da crise climática, mas porque não também falar daquilo que é a transição digital e aquilo que, tudo o que representa a nível da agricultura, a necessidade de formação e a necessidade de alinhamento, não é, dos nossos agricultores com essas políticas internacionais. Por isso também perguntava o que é que o vosso PADAF, que é o plano de ação para a década da agricultura familiar em Portugal, que defende realmente o direito a uma alimentação saudável para todos nós e o direito humano a todos nós termos a alimentação que necessitamos. Como é que vocês veem realmente os vossos 7 objetivos, 7 pilares, se não estou em erro, alinhados com estas preocupações internacionais, mas também com as nossas preocupações europeias, porque foi realmente no âmbito dessas preocupações que nós conseguimos, a nível da Europa, ter realmente a nossa PPAC aprovada e tentarmos também fazer aquilo que é o mais urgente neste momento, perante aquilo que foi os efeitos da Covid, mas também com esta guerra, que é como é que nós vamos ao mesmo tempo ter uma alimentação para todas as pessoas que temos na nossa Europa e ao mesmo tempo podermos diminuir a pegada ecológica, conseguirmos sobreviver às questões das secas, dos incêndios, das intempéries, mas como é que vocês veem este PEPAC, se vai dar resposta ou não dá a todos estes fenómenos, que são fenómenos que nós não estamos, que não são previsíveis, mas que nos acontece a todos e que neste momento o governo português tem alinhado com os outros governos dos outros 27 Estados-membros para fazer face a estes grandes, como é que eu ia explicar, no fundo adversários à agricultura e à pequena agricultura, ou seja, como é que vocês veem os apoios que têm sido dados no âmbito do Ministério da Agricultura para quando surge esses fenómenos que não são realmente previsíveis e que não são compatíveis com aquilo que é a ação do agricultor, principalmente do agricultor familiar. Depois também percebemos que em agosto houve um manifesto que vocês realmente colocaram na vossa página, que reclamavam que o governo fizesse um pouco mais para os agricultores. Eu tinha aqui algumas dúvidas, principalmente nas questões do regime da segurança social. Não percebi muito bem porque é que a questão do cônjuge, qual era o vosso alcance nas questões dos regimes da segurança social, sobretudo a taxa bonificada para os cônjuges, e também qual seria a vossa pretensão ou a solução que achavam que era mais viável para a venda dos produtos, não só nos pequenos mercados, vocês diziam que não, sem taxas, mas como é que acham que é possível, por exemplo, fazer conciliar o comércio tradicional, já não falo nas grandes superfícies, aí todos percebemos e estamos completamente alinhados, mas sobretudo com o comércio tradicional, e como é que achavam que, por exemplo, para as escolas e para alguns mercados mais específicos, pudesse, que se tenha a ver com a função pública, onde realmente o Estado tem alguma responsabilidade, como é que acham que poderiam fazer no mercado competitivo com o comércio tradicional e fazer com que fosse possível haver realmente essa abertura para a venda dos produtos localmente, ou seja, diminuíamos a pegada ecológica e ao mesmo tempo aumentávamos o produto e a possibilidade de venda dos agricultores. E era isso. Muito obrigada.
Muito obrigado. Tem a palavra pelo Partido Chega o Sr. Deputado Pedro Frazão, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento na sua pessoa todos os senhores deputados desta comissão. Queria saudar também a CNA, os senhores representantes da CNA, e saudar a tramitação dos trabalhos do vosso último 9º Congresso, que decorreu em Viseu e que eu acompanhei também através das redes sociais e através do vosso site da internet, onde tem as conclusões do mesmo Congresso. De facto, o assunto que eu gostava de trazer aqui, mais do que as conclusões do vosso próprio Congresso, seriam as respostas que terão ou não obtido da Sra. Ministra da Agricultura e Alimentação na última reunião que tiveram, salvo erro, no dia 21 de outubro. Essa reunião, portanto, foi antes propriamente da discussão do Orçamento de Estado e já nessa altura sei que apresentaram à Sra. Ministra a situação dramática que atravessa a agricultura em Portugal e que terão levado a alguns assuntos, nomeadamente sempre os mesmos milhões que são anunciados por esse Ministério para o apoio da agricultura, mas que depois não chegam aos pequenos e aos médios agricultores. Vimos isso, por exemplo, na questão da seca, na questão da eletricidade verde, na questão das ajudas aos produtores na Serra da Estrela e dos incêndios, e, portanto, gostaria de ouvi-los sobre quais foram as respostas que a Sra. Ministra trouxe nesse âmbito, na perspectiva de podermos diminuir a burocracia e a complexidade objetiva que está neste momento, o que está a fazer é excluir os pequenos e os médios agricultores de se poderem candidatar e aceder a esses fundos, nomeadamente, por exemplo, na questão da pequena ovicultura e também da apicultura. Depois também gostava de ouvir a vossa opinião sobre como foi a gestão da seca. Portugal teve a seca decretada em outubro de 2021. O governo quis, contra os especialistas e contra os meteorologistas, não tomar medidas de acordo com essa seca. As barragens só foram mandadas fechar e parar de turbinar a eletricidade muito tarde, portanto, por volta da primeira semana de fevereiro. Perdeu-se água para a turbinagem elétrica, que depois foi para o mar, que nos fez muita falta no verão seguinte. O Conselho Nacional da Água não reunia há 4 anos, só reuniu já depois da seca estar bastante implementada e em extremo severos por todo o país, e portanto gostava de vos ouvir sobre esse assunto, como é que, na vossa opinião, foi a gestão da seca. Depois também abordaram o âmbito do PEPAC. É verdade, o regime do PEPAC, este novo PEPAC, vem cortar aos pequenos agricultores, portanto, nomeadamente aqueles que têm menos de 3 ou 2 hectares, praticamente a impossibilidade de acederem às medidas como, por exemplo, a agricultura biológica, os ecorregimes, e isto vem penalizar grandemente a pequena agricultura. Eu penso que o objetivo da Europa e de Portugal seria exatamente o contrário, seria promover a pequena agricultura biológica, porque isso é que acaba por ser a agricultura de subsistência e de alimentação das próprias famílias, e estamos a perder todos esses pequenos agricultores para a promoção da agricultura biológica. Depois abordaram também a situação dos prejuízos causados pelos animais selvagens. De facto, o Partido Chega, das 27 propostas que apresentou de aditamento em Orçamento de Estado na área da agricultura e das pescas, dessas 27 propostas, muitas foram ao encontro daquilo que a CNA trouxe nas suas conclusões do 9º Congresso, nomeadamente neste aspecto da indemnização a agricultores e produtores florestais lesados pela destruição causada nas suas produções por animais selvagens. Nós tínhamos um aditamento no artigo 115º-A que pedíamos que fosse feito que o Governo assegurasse uma verba mínima de 3 milhões de euros, tendo por base a comunicação e a efetuar pelos lesados dos incidentes gerados pelos danos de animais selvagens nas agriculturas e nas silviculturas. Era a nossa proposta 166-C, mas malogradamente o PS votou contra. Todos os outros partidos do Parlamento abstiveram-se, apenas o Chega votou a favor. Mas como estas propostas, também tivemos outras, como a majoração dos subsídios relativos à utilização do gasóleo colorido e marcado, também foi chumbada, a criação de uma rede nacional desculpa, esta não entraria aqui, mas o Programa Nacional de Valorização de Produtos Agrícolas Portugueses também foi chumbada, o Programa de Rendimento aos Trabalhadores da Agricultura também foi chumbada, uma empresa pública de armazenamento de produtos cerealíferos também foi chumbada, portanto foram 20, apoio extraordinário à produção de cereais também foi chumbada, Fundo Autónomo de Apoio à Agricultura de Pequena Escala também foi chumbada, a aplicação de um teto máximo para o preço do gasóleo marcado agrícola e verde também foi chumbada, portanto foram 27 propostas que foram arrasadas pelo rolo compressor da maioria absoluta, com a abstenção dos outros partidos, a maioria delas, e é lamentável que assim seja. Depois, também, só para fazer aqui um pequeno comentário à comercialização de produtos de agrícolas abaixo do preço de produção. Isso já é ilegal, portanto isso confere uma prática de dumping e já é ilegal fazer-se em Portugal. O que é que acontece? O que acontece é que nós temos uma autoridade da concorrência que não funciona. É o que acontece. Portanto, o problema aí não está na legislação, está em termos de autoridades reguladoras dos mercados que não funcionam.
Sr. Deputado, peço desculpa, é só para informar que esgotou o tempo. Mas
muito obrigado, Sr. Presidente. Eu fico-me por aqui. Muito obrigado. Eu sei que não terão tempo para abordar todas estas questões que deixei, mas agradeço que enderecem as que vos pareçam mais interessantes. Muito obrigado.
Já agora, para além do pedido de desculpas por interromper, lembro a todos os senhores deputados que há a hipótese de, numa segunda ronda, se inscreverem individualmente, um qualquer esclarecimento adicional ou comentário queiram fazer, terão sempre oportunidade e depois também haverá uma fase em que responderão a isso. E pelo Partido Comunista Português, Sr. Deputado João Dias, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, senhores deputados, cumprimentar quer a Sra. Engenheira Laura Tarrafa, quer o Sr. Presidente Alfredo Campos, e em Vossas Excelências também cumprimentar todos os agricultores, pequenos e médios agricultores, agricultores familiares. De facto, trouxeram-nos aqui um retrato que é preocupante relativamente à fase difícil pelo que passam os agricultores portugueses, em particular os agricultores, os pequenos e médios agricultores. A situação é bastante desesperante, tendo em consideração que estamos a viver momentos sem precedentes, muito difíceis, mais difíceis ainda para quem já enfrentava dificuldades e não tinha acesso aos apoios como outras áreas da produção nacional, nomeadamente da agricultura, tinham, os grandes agricultores que na distribuição dos apoios são sempre muito pouco equilibrados. Entre produtores, entre produções, entre regiões, e nesse sentido aquilo que nos apraz dizer é que ficamos bastante sensíveis e até desde logo deixar aqui uma palavra relativamente ao Congresso da CNA que ocorreu no passado mês, ainda este mês, assim melhor dizendo, estamos no final, mas ainda não chegamos ao final do mês de novembro, e que de facto congratulo-me com um congresso com uma expressão tão grande, com a presença de mais de 1000 congressistas e que permitiu trabalhar temas tão importantes, nomeadamente as questões relacionadas com a agricultura familiar, o Estatuto da Agricultura Familiar. De certa forma, aquilo que aqui nos trouxeram são as preocupações de quem trabalha a terra, de quem a respeita e de quem a torna produtiva e que muitas das vezes não tem o devido reconhecimento nem apoios necessários. Mas parece-nos, senhores deputados e os convidados, importa, de certa forma, descrever o cenário e o quadro que aqui temos. Nós estamos perante, são agricultores que estão expostos a uma especulação imensa, nomeadamente relativamente aos custos de produção. Falo das questões relacionadas com os combustíveis ou com a eletricidade, falo das questões relacionadas com o aumento do preço dos adubos, das rações, do aumento dos fitofármacos. Em alguns dos casos aumentaram 50%, mas em grande parte dos casos muito mais de 100%, em alguns casos atingiu 300% a mais de aumento. São situações em que é praticamente incomportável continuar a atividade agrícola, principalmente para explorações com esta dimensão. Não sendo explorações avaliadas como não produtivas, são perfeitamente produtivas, são explorações que contribuem para aquilo que é a garantia da segurança e da soberania alimentar. Este é um aspecto muito importante, não podemos esquecer. Se acreditarmos que apenas a grande agricultura, a agricultura intensiva e superintensiva, e principalmente a agricultura de exportação, é que nos vai garantir a segurança alimentar, estamos profundamente enganados. É a pequena agricultura, a agricultura familiar, aqueles que conseguem colocar nos nossos mercados os produtos mais seguros e mais saudáveis que nós precisamos, e que nós tanto valorizamos, e por isso é importante que não fiquemos só pelas palavras, não fiquemos só pela valorização das fileiras que tanto apreciamos os seus produtos, mas que possamos criar condições para que possam melhorar a sua capacidade produtiva e manterem-se ativos. E nesse sentido, há cada dia que passa anúncios e notícias que nos deixam mais preocupados, para além de deixar um futuro incerto, nomeadamente com um elemento tão importante como é o PEPAC, em que é desconhecido dos agricultores como é que agricultores que hoje estão a lançar as sementes à terra para colher na próxima primavera, sem saber que apoios vão ter, com o que é que podem contar e de que forma é que vão aceder a eles, sabendo de antemão que aquilo que se anuncia, pelas poucas informações que temos, é de que há cortes, há redução, nomeadamente para quem é mais pequeno. Depois, outras questões relacionadas com as opções políticas. Quando nós aqui ouvimos falar do desmantelamento do Ministério da Agricultura, não bastava o que foi feito relativamente às florestas, em que se desarticula todo o modelo agro-silva-pastoril, em que se deixa as florestas entregues ao Ministério do Ambiente, não cuidando de vê-lo como um elemento estruturante do mundo rural. Depois não bastava o que foi feito com a DGAV, em que tão importante entidade também sofreu um absoluto perda de competências com efeitos até para a segurança alimentar e sanidade.
Senhor deputado, permita-me que interrompa só para lembrar que, de acordo com o mecanismo da distribuição do tempo, cumpriu.
Já terminei, Sr. Presidente. Ih, mas ainda tenho tanto para dizer.
Não percebo.
Então permita-me só. Permita-me só 30 segundos, se tiver essa benevolência, Sr. Presidente, 30 segundos para dizer o seguinte.
Com certeza.
Não bastava isto, vem o Ministério da Agricultura transferir as competências das Direções Regionais de Agricultura e Pescas para as CCDRs. Isto vem enquadrar o quê? Vem desproteger a pequena agricultura. Os poucos serviços de extensão rural ainda existentes, que ainda permanecem, acabam por se perder. E há uma coisa que nós sabemos que acaba por acontecer neste percurso de transferência. É que vai-se perder conhecimento, vai-se perder trabalhadores e vão-se reduzir a capacidade de tão importantes estruturas regionais.
Muito
e, portanto,
obrigado.
Naturalmente que acompanhamos também a preocupação da CNA, que já se manifestou publicamente relativamente a esta medida. Muito obrigado.
Muito obrigado. Depois ficamos a aguardar, então, o tempo para ouvir o que tiver a dizer. E têm agora a palavra os nossos convidados. Será um gosto ouvi-los e disponham de um tempo, se puderem respeitar, até 10, 15 minutos. Sendo certo que depois, se houver mais alguma intervenção, terão um tempo equivalente à correspondente à soma dos vários tempos. Agora, entre os dois, eu estava aqui a ver quem é que tem os cabelos mais compridos, para ver se zangarem, a ver quem é que fala primeiro, mas penso que resolvem isso amigavelmente. Faz favor.
Responder ponto a ponto, porque senão não saímos daqui.
tão cedo, mas começava por uma coisa que se calhar não passou pela cabeça de nenhum dos senhores deputados. Em termos de produtos alimentares, por cada 100 euros que cada um de nós paga, o agricultor tem apenas para viver com a sua família 5 euros. Isto são dados do Gabinete de Planeamento do Ministério da Agricultura. A distribuição fica com 50% do que o consumidor paga, a indústria arrecada 30% e a produção, o agricultor, 20% do preço final, sendo que destes 20%, 75% são custos de produção. Portanto, o consumidor paga 100 e o agricultor, com a sua família, tem 5 para receber. E creio que isto é elucidativo da situação em que vivemos e porque é que vivemos nesta situação, que é em relação, é devido fundamentalmente à política agrícola comum e à completa desregulamentação de mercados, desregulamentação da produção e dos mercados que tem havido reforma após reforma, sempre com as melhores intenções, mas o resultado é sempre também no mesmo sentido, cada vez maior concentração de terra, cada vez mais dificuldades para os pequenos agricultores. Podemos dizer, por exemplo, que neste PEPAC os agricultores do pedido único abaixo de 2 hectares têm um corte de 50% no apoio. Isto, uma medida deste género, creio que mostra o que é de facto a PAC e para que é que está virado o discurso e para que é que estão viradas as medidas concretas depois. No discurso é tudo muito ecológico, muito amigo do ambiente, muito amigo da produção local, etc, etc. Depois as medidas políticas não bate a bota com a perdigota, como se costuma dizer. E de facto esta PAC, assim como as anteriores reformas, não são viradas para a soberania alimentar de cada um dos países, não são viradas para a alimentação local, são viradas sim para os interesses da agroindústria europeia, que importa commodities de todo o mundo. Pronto, 80% do sumo de laranja que se bebe em toda a Europa é do Brasil, por exemplo. E, entretanto, as nossas laranjais também são marginalizados, porque, além disso, temos acordos com o Marrocos, etc, etc. Portanto, o que interessa é proteger os interesses da grande agroindústria de transformação e também a indústria a montante da produção. Em relação, mais concretamente, à agricultura familiar, de facto, como dizia a senhora deputada, as primeiras medidas foram, as primeiras propostas foram em 2017, do Estatuto da Pequena Agricultura Familiar, como se houvesse pequena e grande agricultura familiar. Se ela é grande, se é pequena, depende unicamente do número de membros do agregado familiar e não da dimensão da terra, porque o que marca é quem trabalha na exploração. O Príncipe Carlos, por exemplo, quando foi o lançamento do Ano Internacional da Agricultura, também numa conferência promovida pela Comissão Europeia, era apresentado como agricultor familiar. E era o Príncipe Carlos que era o maior beneficiário da PAC. E as políticas têm sido sempre assim, mas de facto o Estatuto nasce, a primeira proposta de Estatuto nasce no Congresso da CNAE em 2014, que apresentou uma proposta que o Primeiro-Ministro António Costa veio comprometer-se em fevereiro de 2017 com a CNA de, pronto, trabalhar nesse sentido. O decreto sai em 2018, mas, como disse na minha primeira intervenção, medidas concretas podemos dizer que não há. Há meia dúzia de coisas a nível do Ministério da Agricultura, dos outros ministérios não existe. E os agricultores são sensíveis quando há medidas. Aquela medida isolada do apoio aos tratores fez subir claramente o número de agricultores que se candidataram ao Estatuto. Portanto, o que é preciso é medidas concretas. Portanto, aderir ao Estatuto, se não há medidas, pouco interesse tem. As pessoas, naturalmente, não aderem se não houver se não houver medidas. E a referir, por exemplo, que a atual Ministra da Agricultura nunca quis convocar a Comissão Nacional da Agricultura Familiar. A última foi ainda com o Ministro Capolas. A última reunião que fez, houve duas, eram, obrigatoriamente, pelo decreto, são duas reuniões anuais. O Ministro Capolas fez as duas e a atual Ministra nunca quis convocar, apesar de, insistentemente, nós lhe lembrarmos que a Comissão devia reunir, porque, de facto, as condições de acesso ao Estatuto são muito enviesadas e, com aquilo, são mais condições exclusivas do que inclusivas daqueles 270 mil agricultores familiares que existem no país. Em relação à questão da segurança social e do cônjuge, nós dizemos cônjuge e não dizemos mulher por algum motivo, porque, de facto, em termos de agricultura e da exploração agrícola, a mulher, não sendo titular, é muitas vezes quem a agricultora tem principal. O homem, normalmente, muitas vezes trabalha fora. Uma das características da nossa agricultura é ser a tempo parcial, porque o rendimento não chega. O homem normalmente ou emigra ou trabalha num outro serviço e a mulher é que é 100%, muitas vezes, agricultora. E nós, não sei se fazem ideia quanto é que paga um casal de agricultores, mas paga 480 euros por mês para a Segurança Social. Isto obriga, muitas vezes, e a mulher aí é normalmente a vítima, a que tem que desistir um, porque não suportam pagar os dois para a Segurança Social. E normalmente a vítima é a mulher. 480. Sim. Com todos os reflexos que isso tem, depois, quando chegar à idade da reforma, etc., etc., a mulher fica sem, se não descontou, perde direitos. E o que nós dissemos é que, em relação ao segundo membro da família, que houvesse um desconto de 50% na Segurança Social, independentemente do segundo ser o homem ou ser a mulher. Em relação ao PADAF, de facto, num projeto conjunto entre a CNA, o Instituto Politécnico de Viseu, a atuar e, tecnicamente, a DGADR, a participação das pessoas que lá estão não tem competências políticas para decidir sobre o assunto, de facto, na linha da década da agricultura familiar e do plano de ação global, tomámos a iniciativa de avançar com um plano de ação nacional, e eu, como membro do Comitê Internacional da ONU para a década, em representação da Via Campesina para a Europa e a Ásia Central, acompanho muito de perto esta situação, não só em Portugal, como nos outros países, particularmente da Europa. Em relação à década, a única coisa que eu saiba que o governo português fez foi, durante a presidência, fazer uma conferência por vídeo, e mais nada em relação a isso. Em relação ao PADAF, foi uma iniciativa deste conjunto de entidades que eu referi. Estamos à espera que isto se transforme em medidas políticas, e não é adaptar, creio que não é adaptar as necessidades à política. A política é que tem que se adaptar às necessidades. Portanto, as medidas políticas é que têm que responder às necessidades dos agricultores, nomeadamente ao nível deste PADAF, ao nível do Estatuto da Agricultura Familiar e outras questões. Em relação à questão da transição digital, que está muito na moda hoje, quase todos os avanços científicos e tecnológicos têm sido sempre para eliminar a fome no mundo. O resultado tem sido quase o contrário, porque, segundo todos os dados, a fome não para de aumentar em todo o mundo. Portanto, alguém lucra com os avanços científicos e tecnológicos, que são postos ao serviço de alguém, não são postos ao serviço das necessidades alimentares da humanidade. Isto, naturalmente, genericamente. A transição digital parece saída como um coelho de uma cartola, que vai resolver todos os problemas, mas em relação ao nosso país, com uma agricultura com a idade média na casa dos 65 anos, muitos ainda, apesar de tudo, analfabetos, sem conhecimentos de tratar com estes equipamentos, sem redes de internet em grande parte do país, nas zonas do interior. Quem vai, a transição digital será mais uma machadada nos pequenos agricultores.
Muito obrigada. Muito rapidamente, que o tempo também já escasseia. Pronto, relativamente à questão colocada relativamente ao OPEPAC, o desafio é nós tentarmos com que o menor número de agricultores seja expulso desta política agrícola comum. Esse é o grande desafio. É como é que nós enquadramos a realidade da agricultura portuguesa, que é a agricultura familiar, numa política agrícola que basicamente está desenhada para o agronegócio. Ponto. Esta é a questão, e se há exemplo mais claro do que em todas as medidas da política agrícola comum, a medida onde se vai aplicar a modulação e o plafonamento é o regime da pequena agricultura, é clarividente qual é que é o objetivo deste Ministério, é a eliminação dos pequenos e médios agricultores e do acesso ao financiamento público. Portanto, o desafio é este, é fazer com que, como é que nós fazemos com que os agricultores continuem a ter acesso a este financiamento público, porque fazem um serviço público, né? Produzem alimentos. Relativamente às questões das ajudas ligadas, obviamente que a CNA teve a oportunidade de tomar posição relativamente a isso, e aliás, como nós sempre o afirmamos, as ajudas devem ser para quem produz, portanto, financiar ou hectare, como é esta política agrícola comum, para nós não nos faz grande sentido, deve ser efetivamente a quem produz, e a questão dos cereais é evidente, não é? O nosso déficit alimentar. Mas não é só a questão do milho, há outro tipo de cereais que nos faz muita falta no nosso dia-a-dia. Se nós queremos comer pão, precisamos de trigo, que seja por exemplo os trigos antigos. Eu gostava de saber neste desenho, pelo menos num desenho inicial, não caindo aqui nesse erro, mas num desenho inicial, muitos agricultores que produzem trigo, nomeadamente trigos antigos, o trigo de Barbela, ficariam fora, e foi aí que a CNA efetivamente disse que não concordava com o desenho da medida. Que a medida que seja ligada, que seja plafonada, que seja modulada e que seja para apoiar quem produz, nós estaremos obviamente de acordo. Relativamente às direções regionais, dar aqui a nota, eu penso que será do conhecimento de todos, que saiu para além das confederações tomarem posições isoladas, houve uma posição conjunta das quatro grandes confederações da agricultura. Isto é claramente um sinal do setor. Quer dizer, o setor recusa-se a mais uma machadada naquilo que é o possível apoio aos agricultores. E o que nós propomos que as DRAPs ou que o Ministério da Agricultura seja, é exatamente o contrário. Na minha intervenção anterior eu já o tinha referido, é que efetivamente seja reforçado com técnicos, com trabalhadores, para que consigam dar resposta às necessidades dos agricultores, que são crescentes quando se fala da questão da digitalização, e este tipo de apoio no terreno, que seja feito através das direções regionais, mas não só, porque as organizações de agricultores também o fazem. É preciso também esta valorização, e uns não têm necessariamente de substituir os outros. Relativamente à questão, houve muitas questões colocadas, a questão dos apoios relativamente às intempéries, acho que é claro, e a CNA reconhece isso, a questão das alterações climáticas, as questões que temos de enfrentar no futuro, e a agricultura será obviamente um setor dos mais afetados. Nós continuamos a falar de seguros que efetivamente segurem as culturas, não é? Nós não podemos continuar a ter seguros agrícolas em que as medições são feitas a 15 ou a 20 quilómetros e lá assim não houve os tais ventos a X quilómetros que ativava o seguro. O que acontece é que a maior parte dos agricultores que têm seguro, os que conseguem ter seguro, depois, quando na hora da verdade, quando nós precisamos de seguro, eles não são ativados. Portanto, tem de haver aqui efetivamente uma intervenção por parte do Estado. Relativamente à questão das compras públicas, como fazer? Eu também aconselhava, recomendava, a CNA liderou um projeto que se chamava Relocaliza, que era basicamente a execução de um estudo em quatro regiões do país em que efetivamente fazia este exercício. o que é que nós produzimos no território e onde é que nós podemos escoar a produção. Nas cantinas escolares, essencialmente focamos-nos nas cantinas escolares. Eu acho que já avançamos um bocado, mas como nós, também algumas autarquias também já avançaram com alguns projetos que são interessantes. O que é que, na nossa opinião, falta? Falta efetivamente uma força governamental para efetivamente chegarmos à meta que o Alfredo falava de, em 2030, 30% da alimentação que é fornecida nas cantinas a ser de origem da agricultura familiar. E já passamos muito o tempo.
Certo, muito obrigado. Fica assim. Os senhores deputados pretendem a segunda ronda ou ficaram esclarecidos com esta audição? Nos termos pressupostos estão esclarecidos e foram apresentados os propósitos. Muito bem, está então encerrada esta audição. Agradeço aos representantes da CNA, à Laura e ao Alfredo, e desejo-vos as maiores felicidades e os maiores sucessos. Muito obrigado pela vossa presença.